Vamos começar, Srs. Deputados. Então, o Sr. Deputado assume.
Assume. A gente facilita a vida.
Vamos começar.
1, 2, 3, 4.
Então, com a vossa licença.
9, 10, 11. Temos quórum. 12 consigo, Sr. Presidente.
Temos quórum?
Temos quórum.
Senhoras e senhores deputados, então vamos começar. O primeiro ponto da ordem de trabalhos é a discussão do projeto de resolução do Bloco de Esquerda que recomenda ao Governo a criação de um Conselho Nacional para a Segurança Alimentar e Nutricional. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos. O deputado Maurício Marques pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Na verdade, a alteração da reunião leva-nos a pedir o adiamento da discussão deste ponto.
O Sr. Deputado Maurício Marques, em representação do PST, pediu o adiamento deste ponto, da ordem de trabalhos. Vamos prosseguir? Está muito bem. Então vamos continuar. Discussão de projeto de resolução 764, Bloco de Esquerda. Eu não posso fazer mais.
É igual, não é mesmo?
Está ouve?
Mas é o Maurício que está a lidar a voz, pá. 1, 2. Bem,
este fica para o Nuno Serra.
Sim, 1, 2, um, só. 2. 1, 2, só.
Tá bom. Bem, está bem? Falta cá o Dr. Ruas, que costuma afinar. Costuma-nos afinar isto. Nós hoje. Ah, e o Sr. João está cá.
Na sala
6 funcionam
bem. Onde nós costumamos reunir, na sala 6 funcionam.
Funcionam bem. Vamos ao segundo ponto, ordem de trabalhos. Já me está a ouvir agora o deputado Pimentel. Foi adiado o primeiro ponto, a pedido do PSD, do Sr. Deputado Maurício Marques. O que é que o senhor quer? Segundo ponto.
Sr. Presidente, o ponto de ordem. O ponto de ordem. Eu pedia que trocássemos, discutíssemos o ponto 3, não estamos em condições de discutir o ponto 2.
Eu não percebi.
Passássemos para o ponto 3, porque não estou em condições de discutir o ponto 2. Uma alteração na ordem de trabalho, Sr. Presidente.
Agora já percebi.
Mais tarde.
Oh,
já retiro o que disse.
Pronto. Não, vamos para o ponto 3. Concordam que vá para o ponto 3? Senhor coordenador do Partido Socialista, vamos para o 2 ou ficamos no 3? Senhores deputados, senhor deputado, senhoras deputadas, vamos então discutir o ponto 2, discussão do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que dinamize os trabalhos da Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento de Execução do Plano Nacional para os Recursos Genéticos de Animais. Tem a palavra o senhor deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Passo por cima dos considerandos na suposição de que todos os colegas tiveram tempo para ler os considerandos e não vou repetir uma série de argumentação que já foi bastante expendida sobre a importância das raças autóctones. Apenas me limito a dizer o seguinte. No ano de 2014 foi homologado um plano para nacional para recursos genéticos animais. Um documento que foi elaborado em 2013 e homologado em 2014. É um documento bastante completo, exaustivo, elaborado com a colaboração de técnicos bastante credenciados, aliás, alguns já estiveram aqui nesta comissão e que deram o seu contributo para essa elaboração, e para a concretização daquele plano está prevista e foi nomeada uma comissão para acompanhamento do plano, portanto, saber em que medida é que o plano está ou não está a ser implementado, quais as dificuldades, enfim, para que o plano seja controlado, digamos assim, a sua execução. Foi feita a nomeação em julho de 2015, foi feita a nomeação dessa comissão, portanto, todas as pessoas foram nomeadas através de despachos na altura do Secretário de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar, e, portanto, dá a ideia que tudo estaria em condições de que se tudo se processasse normalmente. Simplesmente esta comissão nunca funcionou. E, portanto, a situação em que estamos é que temos um plano, aparentemente, pelos especialistas consultados, um plano completo, bem elaborado, bastante documentado, está nomeada uma comissão para acompanhar a execução do plano, mas a comissão não reúne e não funciona. E, portanto, obviamente, uma comissão destas não pode continuar, dada a importância do assunto, não pode continuar sem reunir e não pode continuar sem cumprir a sua missão. O que se recomenda é que o Governo se empenhe diretamente em que esta comissão funcione, dinamize e cumpra com o seu papel.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também eu, dado o adiantado da hora, não vou perder muito tempo em considerações sobre a importância das raças autóctones, sobre as quais, aliás, já várias vezes tive intervenção nesta comissão e, portanto, todos os colegas deputados sabem a posição do PSD e a valorização e importância que dá a este nosso recurso natural. Dito isto, é verdade que já há cerca de 4 décadas que existe legislação no sentido de ter sobre a reprodução e o livro genealógico, sobre a importância das raças autóctones. Passadas cerca de 4 décadas, foram feitas algumas medidas dispersas com acordos internacionais, inclusive é no âmbito da FAO, e acompanho o Sr. Deputado Carlos Matias na consideração que tece sobre a qualidade do Plano Nacional para o Recurso Genético Animal. Porque, de facto, é um plano muito bem fundamentado, muito bem feito, que foi levado a cabo pelo Governo anterior, em 2013, que é a altura em que se dá o salto e se passa destas normas dispersas e de todas estas tentativas e acordos internacionais, e se dá o salto para se criar verdadeiramente uma comissão de acompanhamento para, de uma forma muito mais séria, muito mais rigorosa, se levar a cabo a defesa destes nossos recursos genéticos animais, sendo Portugal, aliás, um país hotspot dos recursos genéticos animais. A única coisa, e dito isto, lamentavelmente, tendo esta comissão sido aprovada, constituída por despacho de 28 de julho, o despacho número 8235/2015, que entrou em vigor no dia seguinte à sua publicação, portanto apenas a 29 de julho, a verdade é que realmente nunca reuniu, nunca fez nada, e passados 2 anos sobre a governação do Partido Socialista e de todos os senhores que estão desse lado, do Bloco de Esquerda, do PCP, e de toda essa coligação de esquerda, a verdade é que, embora venham muito reclamar, embora muito reclamem, muito venham recomendar, a verdade é que não fazem nada e fingem que não são governo e que não têm responsabilidades no funcionamento normal dos organismos. Também, se me permitem, também, não gostam, os senhores já vão ter tempo de responder. Não se aborreçam. Dito isto também, nós somos de toda... Somos, com certeza, que é muito à frente, porque o PSD é muito à frente e foi muito à frente quando fez este plano nacional, tal como quando criou esta comissão de acompanhamento, coisa que nunca tinha sido feita pelos governos anteriores, nomeadamente os do PS, que durante tantos anos nos governaram no pós-25 de Abril e antes do último governo do PSD, CDS. Portanto, foi muito à frente, de facto. Dito isto, naturalmente que nós somos favoráveis ao normal funcionamento desta comissão e que ela reúna, por forma a que esta tarefa grandiosa seja levada a cabo e com isto se preserve esta riqueza do nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, eu pedia silêncio, o tempo urge, temos pouco tempo. Pedia silêncio e tem a palavra a representação do Partido Socialista, a Sra. Deputada Palmira Maciel, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigada. A importância de património genético animal está reconhecido há muitos anos em Portugal e até em todo o mundo, e não é só da responsabilidade, nem dos saltos, nem da atividade dos governos PSD-CDS, ou só PSD, é de todos os governos, e há muitos anos atrás, conforme já afirmou, ultrapassando vários governos. No entanto, e indo também para ser rápida e também tentando esclarecer um pouco sobre aquilo que se tem passado desde a constituição da Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento, é verdade que ela foi formada e através do despacho 8.231 de 2015, conforme disse, mas cuja composição e funcionamento ficaram nada claros. É uma composição com cerca de 15, a Constituição são 15 elementos, por isso nem é adequado ao funcionamento que merece uma comissão destas, e por isso, como sabem, esta entidade compete supervisionar as atividades do banco e também que só em 2016 é que teve o seu regulamento reconhecido por todos os proponentes. Por isso, e para dar cumprimento também a esse despacho, não é como disse, por isso aconteceram já várias reuniões em outubro, já em janeiro deste ano também, e por isso, tendo sido disponibilizada a informação a submeter superiormente referente às medidas, investimentos e até já a calendarização. Mas, se o progresso na implementação do plano não foi tão rápido conforme gostariam, e se calhar nós também, isso também não corresponde ao esforço e às expectativas de todos os envolvidos. Eu agradeço que me ouça, nem estou com ar tão severo conforme estava a discutir o assunto. Se é um assunto que interessa, o facto de o dizer de uma forma mais severa não o vai resolver. Por isso, neste momento, face ao exposto, é entendimento da necessidade de rever o referido despacho. E o que é que se lhe vai fazer? Vai dar-lhe mais clareza, por isso, melhor articulação entre a Comissão de Gestão do Banco Português de Germoplasma Animal e esta Comissão de Acompanhamento, e por isso já está a ser trabalhada esta matéria, e as instituições neste momento estão em sintonia no sentido de ser alterado o respectivo despacho, e temos a certeza que com esta alteração o Governo irá mesmo dinamizar e agilizar os trabalhos da referida Comissão e contribuir para a melhor execução do referido plano, indo de encontro agora às recomendações feitas pelo Bloco de Esquerda. Por isso, Senhora Deputada Emília, não é preciso, estão a trabalhar, e de certeza absoluta que este trabalho vai surtir os seus efeitos. Obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada Patrícia Fonseca tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Ora, eu queria dizer que o CDS acompanha este projeto de resolução do Bloco de Esquerda, porque, efetivamente, não é necessário estar aqui a repetir o que já foi aqui referido relativamente aos timings da Constituição, tanto da elaboração do plano e da Constituição da dita cuja, da respectiva comissão. Eu confesso que fiquei um bocadinho assustada quando comecei a ouvir a intervenção da deputada Palmira, porque quando disse que a composição não era clara, que tinha 15 elementos que não eram adequados à Comissão, de repente pensei que o Governo ia rescindir, anular esta Comissão e criar uma nova, o que acho que não era de facto nada boa decisão. Fiquei mais descansada depois com o resto da sua intervenção, mas reitero, não me parece que 13 elementos que representem a comunidade científica, as associações, as organizações do setor, que sejam um conjunto de elementos excessivo, porque senão também não tinha todas as entidades representadas. Nesse sentido, de facto, o que é necessário é pôr, penso que também a substituição do diretor, portanto, no fundo, duas direções gerais, dois diretores da DGAV também não devem ter contribuído, portanto, a mudança de direção não deve ter contribuído, dado que é o diretor-geral da DGAV que preside esta comissão, se não estou em erro, e, portanto, o que nós consideramos, o que é preciso é que a Comissão funcione e que se agilizem os trabalhos. Aliás, também referir aqui que na sequência deste trabalho que aqui foi feito no âmbito desta Comissão, portanto, do plano, na sequência da elaboração do plano, este PDR 2020 foi desenhado com um dos pacotes mais... O Tato de Carmo está a rir, mas não sabe o que eu vou dizer, mas é verdade. Foi um dos pacotes mais favoráveis e melhor adaptados à conservação dos recursos genéticos que alguma vez tinha havido. E, portanto, é preciso, de facto, agilizar a constituição desta comissão para que as verbas que existem previstas e que estão ainda não todas utilizadas para apoio às associações de criadores da raça para o melhoramento das raças possam, de facto, ser implementadas e ser efetivamente utilizadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para a economia de tempo, só gostava de dizer três coisas. Uma delas é que os recursos genéticos são importantes, fundamentais para o futuro do nosso país. Associado ao recurso genético está a questão da soberania alimentar, da soberania nacional, que eu sei que não diz muito a alguns partidos, mas que para o PCP diz muito. Em segundo lugar, que as estruturas que salvaguardam os recursos genéticos em Portugal não têm sido, nem sempre têm sido bem tratadas, basta ver-se aquilo que são as dificuldades que ainda hoje atravessa o banco de germoplasma para perceber aquilo que são as dificuldades. Terceira e última questão, para espelhar bem aquilo que foi a preocupação do PSD e do CDS com a questão da genética e dos recursos genéticos, basta ver aquilo que era o estado em que estava, por exemplo, a Estação Zootécnica Nacional, na Fonte Boa, em Santarém, que esta comissão, a Comissão de Agricultura e Mar, teve a oportunidade de visitar, num estado lastimável de abandono, e por isso também diz, é verdade que o PSD e o CDS, antes houve outros governos, mas antes dos outros governos também houve outros do PSD e CDS, e por isso há governos que sucedem, e o património genético neste país não tem sido muito bem salvaguardado, e por isso aquilo que é a preocupação também estava bem espelhada naquilo que nós conseguimos ver em Santarém, no estado de total abandono, a estação que é responsável para a salvaguarda do património genético em termos animal no nosso país, e aliás até as dificuldades que atravessou ao longo de anos o banco de germoplasma e que infelizmente também ainda mantém e que é dificuldades que é preciso ultrapassar. Disse.
Obrigado. O Sr. Deputado Carlos Matias quer de novo usar a palavra?
Não, Sr. Presidente, acho que toda a gente está de acordo que este assunto é um assunto importante, não é só a Estação Zootécnica Nacional que está em mau estado, é o próprio banco que está muito depauperado e, portanto, vai ser preciso, de facto, investir muito nesta matéria e pensamos que este é apenas um passo, mas um passo importante que era preciso ser dado e, portanto, o que eu me posso dizer é que regozijo-me que o Partido Socialista tenha olhado para este assunto e que o adiamento que este ponto teve se tenha traduzido, de facto, num retomar do tratamento desta matéria que é tão importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está feita a discussão deste ponto. Vamos passar ao ponto seguinte. Ponto 2, passamos para o ponto 3. Ponto 3, discussão de projeto de resolução 801... Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que encontre recurso no apoio ao processo de regularização das explorações pecuárias. Faz favor, Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou direto ao assunto. O ano passado, em julho, nós, Assembleia da República, aprovámos um prorrogamento do prazo para a entrega dos pedidos de regularização com caráter extraordinário dos estabelecimentos e explorações pecuárias que não dispunham e não dispõem de título válido de instalação ou título de exploração em exercício de atividade. Foi uma prorrogação de um prazo que, no que toca ao Bloco de Esquerda, assumimos com caráter extraordinário. Sabemos que está em curso este processo, que ele está a decorrer, mas aqui e ali têm emergido algumas queixas, alguns lamentos da excessiva burocracia e das dificuldades para que a regularização se processe. Concretamente, do meu próprio distrito, o distrito de Santarém, chegaram algumas queixas nesse sentido. Portanto, por todas as razões, pelas queixas, enfim, pelos lamentos que existem em relação à excessiva burocracia, às dificuldades de regularização, por essa razão e também para que em 19 de julho não nos venham dizer que é preciso prorrogar mais uma vez o ano, por mais tempo este prazo, porque este é um problema ambiental, que aliás já foi referido pelo Sr. Ministro do Ambiente numa audição na Comissão de Ambiente. Este é um problema que tem que ser resolvido. O que nós recomendamos ao Governo é que concentre os recursos que for necessário para que sejam agilizados os processos e para que não haja dificuldades processuais que entravem o processo e que, por consequência, eventualmente venham a servir de argumentos para novos pedidos de prorrogação que, obviamente, e da nossa parte, antecipadamente o dizemos, não estamos mais disponíveis a dar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, também nós, e na altura votámos favoravelmente a prorrogação do prazo para a regularização extraordinária das explorações pecuárias, que veio a ser decretada pela Lei 21/2016 e que acaba já em 19 de julho. Dito isto, nada temos a opor à recomendação, ao projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda, no sentido de se diligenciar e para que se agilizem os processos. Aquilo que de facto nos preocupa nesta altura é o facto de já estarmos quase em junho e, em termos práticos, restar aqui apenas e só. Pelo menos não tenho entusiasmos, porque senão posso alterar o tom, que não é o caso, depende dos assuntos. Portanto, aquilo que nos preocupa de facto, que nos causa reservas, é nós estarmos praticamente em junho, terminando o prazo de prorrogação a dia 19 de julho, como muito bem aqui disse, e em termos práticos, não sei até que ponto é que é viável que se agilize, por forma a que num mês e meio, e aqui tenho que de certa forma compreender a posição do Governo, que é, num mês e meio não vai resolver situações, analisar situações que podem entrar na véspera do prazo e agilizar este processo não tendo o rigor necessário. Eu compreenderia sim, Sr. Deputado, que este projeto de resolução viesse, juntamente com outro, da prorrogação do prazo para que isto pudesse ter algum efeito. Porque desta forma que aqui está, a verdade é que o que nos parece, sendo nós que nada temos contra que haja agilização, até porque o que for bom para os produtores é bom para o PSD que defende, o que nos parece é que desta forma, ao mês e meio do fim do prazo, isto não passa de fogo de artifício, que apenas tem esse efeito, sem nenhum efeito prático, mas apenas para um soundbite de preocupação que depois não vai de encontro às reais necessidades dos produtores, das explorações e dos projetos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois desta intervenção que quero acompanhar e que me congratulo com a compreensão que o Sr. Deputado Emília Cerqueira tem para com o Governo, é sempre motivo de satisfação e de orgulho. Realmente as coisas vão evoluindo no bom caminho. Mas queria dizer, não, acrescentar que o Partido Socialista acompanha a recomendação do Bloco de Esquerda. Aliás, o PS tinha apresentado, como se recordam, e no ano passado, esta questão e a prorrogação do prazo, e na altura até numa questão mais abrangente, que não tinha só a ver com as explorações agropecuárias, mas agora verificando que estão alguns constrangimentos, é muito oportuna este projeto de resolução, esta recomendação do Bloco de Esquerda, e que o Partido Socialista acompanha. No entanto, temos que fazer também aqui a ressalva de que é preciso dar às explorações hoje proprietários das explorações que efetivamente tratem da documentação de forma urgente para que não seja também uma constante estas constantes, passo a redundância, da prorrogação do prazo e de criar as condições necessárias. No entanto, o Partido Socialista acompanha esta recomendação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu confesso que esta questão do licenciamento das explorações pecuárias é efetivamente uma situação preocupante, tendo em conta a sua pertinência ou a sua importância, a necessidade da sua resultante, como aqui já foi referido, da importância ambiental desta matéria, e infelizmente tem vindo a ser prorrogada por períodos sucessivamente, por diversos períodos. Eu confesso que não percebo muito bem o que é que o Bloco de Esquerda pretende. Não estou a ser, não é nenhuma, não é não perceber de retórica, é mesmo não consigo entender o que é que o Bloco de Esquerda pretende quando diz que o Governo concentre serviços no apoio direto aos produtores. Porquanto, de facto, a Lei 21, que veio prorrogar o prazo de licenciamento das explorações pecuárias por um ano, e portanto até o dia 19 de julho, e que teve até o contributo, penso eu, relevante do CDS numa alteração que estendeu a possibilidade, ou alargou a possibilidade do licenciamento não apenas às explorações pecuárias, mas também a outras instalações pecuárias que existentes nas explorações. Esta lei, o principal constrangimento resultante do licenciamento pecuário não tem talvez tanto a ver com os serviços da administração direta e indireta do Estado, mas sobretudo e depende de um elemento fundamental que aqui nenhum dos senhores deputados falou ainda e que não está referido no projeto do Bloco de Esquerda, que é a importância, portanto a imprescindibilidade da emissão de uma declaração de interesse público municipal para que seja depois possível o licenciamento dessas explorações. Acontece que essas declarações de interesse público municipal têm de ser aprovadas em Assembleia Municipal. Pela ronda que eu estive a fazer por algumas entidades, há muitas Assembleias Municipais que já não vão reunir daqui até o dia 19 de julho. Aliás, foi uma das razões que levou também, na altura, à prorrogação do prazo. Portanto, esta questão do licenciamento não depende apenas, e não me cabe a mim, como é óbvio, estar a defender a administração, nem muito menos o Governo, mas a administração, muitos dos técnicos que lá estão, muitos deles, a grande maioria, estão lá, são técnicos qualificados e empenhados que trabalham nos serviços há muitos anos e que acompanham estas matérias e, portanto, é justo, é da mais elementar justiça dizer que há, de facto, um contributo na medida do possível e das suas capacidades dos técnicos da administração indireta, neste caso do Estado, portanto, desconcentrada das direções regionais, no apoio aos produtores pecuários. Acontece que muitas destas explorações têm incompatibilidade com os diversos instrumentos de gestão territorial existentes, ou seja, com o PDM. E aí nós temos um elemento no qual nós não podemos mandar, não temos autonomia, que são as câmaras municipais, porque não estamos a falar só do RIAP, estamos a falar efetivamente do RERAI, do regime de licenciamento de regularização das atividades económicas. E se há câmaras, portanto, se há municípios que têm sensibilidade e apoiam e agilizam este licenciamento e as declarações de interesse público municipal, muitas outras há que não têm essa sensibilidade e que não estão a facilitar, no fundo, da vida aos produtores. Nesse sentido, parece-me que esta iniciativa, apesar de meritória ou das suas boas pretensões, não surtirá os efeitos necessários, porque ela por si não resolve o problema. Era importante, de facto, era que o Governo, junto da Associação Nacional de Municípios, no fundo sensibilizasse os municípios para a importância e a relevância deste licenciamento. A crescer só que, tendo em conta e na sequência de uma das últimas comissões do requerimento que o CDS apresentou para ouvir o Sr. Ministro na sequência no âmbito do cancelamento do projeto das ETs do LIS, em que o Bloco de Esquerda solicitou o alargamento foi o PCP, peço desculpa, então foi o PCP que solicitou e que nós concordámos o alargamento do âmbito da atuação ou da audição para também o licenciamento pecuário. Eu parece-me que seria talvez mais importante deixarmos esta resolução em stand-by para ouvirmos o que é que o Sr. Ministro tem a dizer-nos nesta audição, que era urgente que existisse, para perceber qual é que é o ponto da situação, quantas explorações é que efetivamente ainda estão por licenciar,
porque muitas delas, infelizmente, ou algumas delas, não sei se serão muitas, mas certamente serão, não será possível licenciar nas condições em questão, mas também é preciso promover, divulgar, junto dos produtores, a necessidade e a importância de eles tratarem dos processos e sensibilizar as câmaras para que apoiem nesse processo. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu pedi aqui aos Srs. Deputados que se pudesse chegar à frente. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Referir apenas que o PCP acompanha esta preocupação, as preocupações em torno do licenciamento de explorações, matéria que se arrasta há anos, de tal modo acompanhamos que, ainda agora a senhora deputada Patrícia Fonseca lembrou a quando da audição suscitada pelo CDS, o PCP propôs que fosse alargado o âmbito para podermos ouvir o senhor ministro no âmbito do novo REAP. Gostava também de referir que esta preocupação apresentada aqui pelo Bloco de Esquerda não deixa de forma paralela, também lembrar que há um problema de fundo com os serviços do Ministério da Agricultura que tem a ver com a capacidade de resposta em termos de recursos humanos e por isso se propõe que haja aqui uma concentração de atenção numa matéria muito específica, mas esta é uma realidade transversal, a dificuldade de recursos humanos, que depois têm implicações num conjunto de matérias e de respostas que o Estado deve dar aos agricultores e às explorações e têm dificuldade em que elas surjam. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O que é que quer dizer? Quer dizer isso mesmo que diz, é que nesta fase final o Ministério da Agricultura concentre recursos e os recursos necessários para que os processos andem para a frente, de uma forma, inclusivamente, se necessário for, de uma forma proativa e contactando os municípios. Acho que podem perfeitamente saber fazê-lo, saber de onde é que há faltas, e o deputado João Ramos tocou agora numa questão que é de facto muito importante, que é a falta de recursos e que também, de alguma forma, podem travar o processo. Eu devo dizer que não percebi muito bem a intervenção da Sra. Deputada Emília Cerqueira. O facto deste projeto de resolução chegar aqui hoje, dia 17 de maio, salvo erro, já estou um pouco baralhado a esta hora do dia, 18 de maio, e apesar dela ter sido escrita em 13 de abril, na sequência de queixas que nos chegaram, e o facto de estar aqui esta recomendação ao Governo não impede, pelo contrário, pressupõe que as empresas já começaram a tratar dos projetos. Certamente não é agora que vão começar a tratar dos projetos. Portanto, neste momento, este processo deve estar a ser ultimado, porque se não está é porque as pessoas não curaram daquilo que deviam fazer, e deviam fazê-lo em tempo. Com certeza que agora não é depois desta recomendação ser aprovada que os senhores das pecuárias se lembram agora de começar a tratar da documentação e do licenciamento. Portanto, neste momento, o que se trata é de concluir um processo que deve estar em fase de conclusão, porque se não está, as pessoas devem assumir as suas responsabilidades. Em segundo lugar, e portanto, eu receio que essa argumentação, porque se não está, e se porventura existem informações de que as pecuárias não estão a tratar dos processos, tem toda a razão o Sr. Ministro do Ambiente, quando na Comissão do Ambiente revelou receios de novas prorrogações de prazo com os problemas ambientais que daí decorrem. Portanto, espero que não seja um anúncio implícito de que as coisas não estão a ser feitas, como deveriam estar a ser feitas neste momento. Sobre as Assembleias Municipais, é verdade que tem que ser, em alguns casos, tem que ser declarado o interesse municipal, mas ainda há Assembleia Municipal em junho. Portanto, as pessoas ainda podem tratar do mês de junho, ainda pode ser decidido, e os casos, sendo casos prementes e sendo relevantes, quando for o caso, relevantes atividades económicas para os municípios, nada impede que as Assembleias Municipais concluam o processo. Se só faltar esse papel, perdoa-se-me o simplismo da expressão, se só faltar essa declaração, as Assembleias Municipais em junho ainda podem tratar do caso, tendo em conta o caráter extraordinário e a premência da decisão. Acho que os nossos autarcas são sensíveis e responsáveis a esse ponto. Espero que isto também não seja um pré-anúncio de que ainda falta tratar não sei quantas coisas. Portanto, resumindo e concluindo para abreviar, acho que se mantém a ideia, é evidente, não sou eu que vou dizer ao Governo onde é que deve pôr os técnicos ou não deve pôr os técnicos, se calhar nenhum de nós aqui está em condições de dizer, nem é da nossa competência. O que se diz é que os serviços se concentrem neste processo para que se resolvam constrangimentos que foram manifestos, no caso até na área de Santarém, na área da Sra. Deputada Patrícia Fonseca, Santarém, Rio Maior e Cartaxo, que tem uma equipa a tratar destes assuntos e que se queixou da burocracia e da falta de agilidade dos processos. Provavelmente haverá outros casos que eu desconheço. Portanto, para que não haja, para que esse caso, para que seja agora resolvido esse problema, recomendamos ao Governo que é aquilo que nos compete fazer.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos avançar para o ponto seguinte, para o ponto 4. Discussão do projeto de resolução número 85, é do CDS-PP, que recomenda ao Governo que promovam a campanha de divulgação massiva de seguros agrícolas e o aumento da cobertura de seguros especiais. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS apresentou este projeto de resolução tendo em conta que o sistema de seguros, os seguros de colheitas, tiveram durante muitos anos, num período inicial, antes de 1996, não tinham qualquer tipo de adesão, depois tiveram uma adesão massiva dos agricultores, mas eram maioritariamente financiados por orçamento de Estado, o que originou uma enorme dívida ou uma enorme despesa de orçamento de Estado, que por impossibilidade ou por constrangimentos orçamentais diversos resultou numa dívida enorme às seguradoras, daí o ter-se em 2014-15 o governo anterior ter feito uma alteração legislativa e ter criado um novo sistema de seguro agrícola de colheitas que veio precisamente pelo facto de ter financiamento comunitário e de pretender ser muito abrangente, universal e chegar a cada vez maior número de agricultores com esse efeito de dimensão, no fundo de escala, reduzir o valor dos prémios e com isso reduzir a dívida, portanto, e aumentar tornar mais apelativos os seguros aos agricultores. Para além dos seguros do chamado tradicional seguro horizontal, que era o genérico, foram criados os seguros especiais, que no fundo vinham assegurar coberturas específicas para determinadas culturas que não estavam abrangidas pelo seguro base, digamos assim, que era o seguro horizontal. Para que houvesse uma adesão, não querendo demorar muito, mas acho que é fundamental fazer este enquadramento inicial, para que haja uma adesão elevada dos agricultores, é preciso, ou melhor, para que seja possível ter um sistema de seguro autossustentável economicamente, financeiramente, é preciso que haja um número elevado de agricultores a aderir a esse seguro. Daí que, quando for lançado o novo sistema de seguros agrícolas, tenha sido feita uma ampla campanha de divulgação, e, nomeadamente, para as primeiras culturas a terem seguros especiais, houve, de facto, uma adesão em massa, nomeadamente, para dar como exemplo inicial, a cultura do tomate, em que praticamente todos os agricultores que produzem tomate, hoje em dia, têm seguro de colheitas de tomate. E com o efeito que isso tem, benéfico da redução do preço do seguro, do prémio de seguro. Por isso mesmo, quer o governo anterior, quer este que nesse sentido manteve aquilo que vinha estabelecido, a grande maioria dos apoios aos agricultores obrigam à existência de seguro de colheitas e todas as intempéries que não tenham seguro de colheitas, em que os agricultores não tenham seguro de colheitas, não têm outro tipo de apoios. Aliás, foi disso bem patente as últimas informações que tivemos do
da parte do Governo quando houve os últimos episódios de granizo, quer de granizo, quer de queda de geada em Severo do Voga, que iremos discutir daqui a pouco. Nesse sentido, e porque se constata que, de facto, para além de ter demorado um ano e meio a publicar a nova portaria que vem regulamentar os novos SURs especiais para a Pera Rocha, para os Citrinos do Algarve e para a Cereja da Cova da Beira, que aliás o ano passado bem falta fazia, mesmo não existindo em Resende, pelo menos na Cova da Beira, os produtores poderiam ter tido seguro, poderiam ter tido as suas coletas cobertas. Nós entendemos, o CDS entende que é fundamental implementar uma campanha de divulgação massiva dos seguros junto das organizações, com o apoio das organizações de agricultores, da comunicação social, das direções regionais, portanto, no fundo, de todos os atores. Peço desculpa, mas isto não, eu não me ouço, estou aqui a falar em cima do microfone, não me ouço de vez em quando. E para que, de facto, haja uma adesão em massa dos agricultores e se possa, assim, ter um seguro efetivamente universal que chegue a todos e que possa permitir a redução do valor dos prémios. Para isso, para além disso também, propomos neste projeto de resolução que sejam criados com a maior celeridade possível mais coberturas especiais para um maior número de culturas, para precisamente esta adesão ser maior. Não só isso, mas também para os seguros pecuários. Confesso que se houver até disponibilidade da parte dos senhores deputados dos outros grupos parlamentares, nesta, se estiverem de acordo, eu depois irei ouvir as vossas intervenções, mas ficou aqui a faltar uma recomendação que tinha a ver com a implementação de seguros florestais e que, se concordarem, gostaríamos até de poder incluir no texto, senão ficará para uma outra oportunidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de continuar e dar a palavra aos restantes partidos políticos, perguntava ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Carlos Matias, se havia algum inconveniente, e também aos restantes grupos, que a discussão destes dois projetos de resolução, dado que trata de seguros, podia ser conjunta. Havia algum inconveniente, neste caso, o deputado...
Não vejo nenhum inconveniente, Sr. Presidente, até vejo vantagens.
Muito obrigado. Deputada Patrícia Fonseca. Diga, por favor.
Então vou pronunciar-me aí sobre o projeto do Bloco, depois do Bloco depois, falar. Parte,
só que os outros grupos fazem a intervenção já sobre os dois temas, tem? Concordam com isso? Partido Social Democrata, quem fala? Desculpe. Vamos aqui então organizar-nos. Desculpem. Eu vou dar a palavra ao Bloco. Vamos então discutir em conjunto. A deputada Patrícia Fonseca apresentou o projeto de resolução do CDS-PP. O deputado Carlos Matias vai apresentar da parte do Bloco de Esquerda e depois vai haver certamente grupos parlamentares que vão querer falar dois deputados, que é o caso do PSD. E naturalmente do PS sempre pode acontecer, e é isto que eu estou a procurar organizar agora os trabalhos. E então, eles dividem o tempo, sim senhora. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor. O Sr. Deputado Pedro Marques. Pedro Carmo, por favor, só um bocadinho.
Posso?
Deputado Carlos Matias, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu passo por cima, já falámos nisto, aliás, já na audição que o Sr. Ministro levantei esta questão da calamidade que se abateu sobre três concelhos, um do Distrito de Aveiro e dois do Distrito de Viseu, no dia 19 de Abril, com uma queda violenta de granizo que destruiu grande parte da produção de mirtilos e afetou inclusivamente as próprias plantas, com consequências previsíveis nas culturas dos próximos anos. Não foi só o mirtilo que foi afetado, foi sobretudo o mirtilo, que aliás este ano seria um ano, antevia-se um ano excepcionalmente bom de colheita de mirtilos, mas também outras culturas como os maracujás, groselhas, kiwis, etc, etc, etc. Acontece que para aquela região é de facto uma calamidade, portanto é uma zona particularmente apta a este tipo de frutos. Muito da economia daqueles concelhos, em particular do Conselho de Severo de Voga, do Distrito de Aveiro, é muito assente na cultura do mirtilo e que este ano se viu de uma forma, enfim, gravosa, muito afetada. De facto, o sistema de seguros não responde a estas situações, nem com 60% com participação haveria hipótese, porque os prémios que foram pedidos pelas seguradoras, em alguns casos, ultrapassam 2 a 3 vezes o volume de faturação expectável, na melhor das hipóteses, por hectare. E, portanto, nem com os 60% seria possível, portanto, são valores absolutamente absurdos até, os valores que foram pedidos para os seguros. E, portanto, o que nós defendemos é que, no que toca aos seguros, e, enfim, há aqui conexão entre, de facto, entre os dois documentos, não é que se faça uma propaganda massiva do que existe, é que seja reformulado o que existe, porque o que existe, de facto, não serve. Quer dizer, a verdade e a vida provou e é que não serve. E se as pessoas não aderem a este sistema de seguros, é porque ele não serve, não é porque o desconheçam. Porque certamente, se ele fosse um produto bom, enfim, a publicidade sempre ajudaria, mas não há boa publicidade que valha ao mau produto, e, portanto, sendo um mau produto, não era a publicidade que vai resolver o problema. E, portanto, o que nós defendemos não é que haja uma campanha, uma divulgação massiva, mas que haja, de facto, uma reformulação do sistema de seguros, porque este sistema é absolutamente inacessível, é inexecuível, incompatível com a agricultura familiar e com micro e pequenas empresas. E, portanto, o que nós sugerimos aqui, o que propomos, sugerimos, enfim, colocamos, enfim, com alguma prudência o uso do verbo nesta recomendação, é que o Ministério analise a possibilidade e a necessidade da calamidade pública, que acione os recursos financeiros do PDR 2020 que permitem apoiar o potencial produtivo que, em alguns casos, foi afetado, não muitos, mas em alguns casos foi afetado, e que adota algumas medidas que minorem os prejuízos na economia de muitas famílias. Posso confidenciar, penso que não é nenhum segredo, que é preocupação do próprio Ministério também encontrar alguma fórmula que ajude a minorar as famílias, e, portanto, este ponto 3 já vai um pouco neste sentido, de reforçar e encontrar fórmulas expeditas e criativas que permitam, sobretudo nos casos em que há famílias inteiramente dependentes desta receita, que pelo menos nesses casos esse prejuízo seja minorado e que sejam encontradas fórmulas das pessoas subsistirem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Lima Costa, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao projeto de resolução 825 do CDS, sabemos que, estatisticamente, a grande maioria dos agricultores pura e simplesmente não faz seguro de colheitas, e este comportamento não é compatível com o facto de cada vez ser mais frequente a ocorrência de fenómenos climáticos adversos que afetam sobremaneira as colheitas. Em face destas situações recorrentes, cada vez mais, muitas vezes dramáticas do ponto de vista social, nós temos visto da parte dos responsáveis do Governo em geral e do Sr. Ministro da Agricultura em particular, uma resposta típica. Ainda na última audição ao Sr. Ministro da Agricultura, aqui vimos essa resposta típica, que é relativamente ao que aconteceu nos distritos de Aveiro e Viseu aos produtores de mirtilo, e que é a seguinte: os agricultores não têm seguro, o problema é deles, não há nada a fazer. Quase como que dizendo que não tem nada a ver com esse problema. Se não fizeram seguro, que fizessem? O Sr. Ministro disse até aqui textualmente que ajudar esses agricultores seria quase como que beneficiar o infrator e incentivar os que já fazem seguro a deixar de o fazer. Foi um pouco essa a mensagem que o Ministro da Agricultura quis aqui deixar, o que revela bem um alinhamento ostensivo da parte do Governo para com os agricultores que não fazem seguro de colheitas. Ora, o Governo não pode abandonar estes agricultores à sua sorte e tem de prestar atenção a este problema real, que se prende com o facto de os agricultores na sua grande maioria, não fazerem de facto seguro de colheitas. E essas campanhas têm todo o interesse, a tal publicidade que o Sr. Deputado Carlos Matias aqui dispensa, porque ao aumentarmos o número de segurados, isso faz automaticamente baixar o prémio, o preço do prémio dos que já estão no sistema e, portanto, interessa a todos que se alargue o mais possível a base de agricultores segurados. Claro que há, sabemos bem, agricultores que não fazem seguro de uma forma consciente e deliberada, assumem o risco de forma calculada e, portanto, para esses, de facto, o problema é deles. Mas há muitos outros, a grande maioria, que não faz seguro de colheitas por desconhecimento, por pura falta de informação. E é aqui para estes últimos que o Ministério da Agricultura pode fazer alguma coisa em vez de se aliar do problema como tem feito até agora. O raio de ação dos governos em matérias agrícolas sabemos que é bastante reduzido, está muito condicionada pela política agrícola comum, mas nesta área da publicidade, das campanhas, da informação, da sensibilização, da formação, o Ministério da Agricultura pode de facto fazer muito no sentido de ajudar os agricultores a tornarem-se mais profissionais, mais organizados, mais competitivos, com mais previsibilidade nos rendimentos. Esse é um trabalho que nós, PSD, reputamos de essencial e de fundamental para o Ministério da Agricultura e, de facto, constatamos que isso não tem vindo a acontecer. Por tudo isto, consideramos muito oportuna e muito pertinente esta proposta do CDS e, naturalmente, queremos apoiá-la aqui de forma bem vincada. Relativamente ao aspecto que a Sra. Deputada Patrícia Fonseca aqui referiu e que se prende com uma outra temática que está aqui um pouco, se me permite a expressão, metida um bocado a despropósito, que é a questão do alargamento dos seguros especiais para outras culturas, para a pecuária, e disse agora a Sra. Deputada que faria sentido também alargar para a parte da floresta. Do nosso entendimento é uma matéria que foge um pouco ao assunto principal e, portanto, pode-se abordar de duas maneiras, ou aprofundar esta questão no próprio projeto de resolução e, portanto, da nossa parte tudo bem, ou então retirá-la e pensar num outro projeto de resolução específico para essa matéria em particular. Penso que, no caso vertente, interessa mais aqui reforçar o tal aspecto da divulgação, da informação, da formação, para trazer mais agricultores para o sistema, no sentido de fazer baixar o prémio dos que já estão no sistema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, no que diz respeito ao projeto de resolução número 835-2 do Bloco de Esquerda, queria, em primeiro lugar, dizer que nós também temos acompanhado os problemas que decorreram da queda de granizo e da geada que atingiram vários concelhos do Vale do Voga. No distrito de Aveiro e Viseu, em concreto em Severo do Voga, Vozela, São Pedro do Sul e noutras regiões, e noutras zonas da região. Os agricultores foram severamente penalizados por condições climatéricas adversas, extremas, e achamos que é muito importante que o Ministério da Agricultura, que este Governo, não os deixe, como no passado, sem qualquer tipo de apoio. Agora, também temos que deixar aqui registro que, até agora, o que o Governo, este Governo, tem feito é precisamente o contrário daquilo que é preconizado neste projeto de resolução. Lembro aqui que o ano passado, devido também a condições especiais de frio e chuva que ocorreram um pouco por todo o país, os agricultores da Cova da Beira, de Trás-os-Montes, do Douro, do Pinhal Interior e do Norte Alentejano, os produtores de cereja, tiveram prejuízos de muitos milhões de euros. Foram apresentados projetos de resolução na Assembleia. Todos os partidos manifestaram solidariedade para com esses agricultores e o que aconteceu é que o Governo não lhes deu qualquer espécie de apoio. E, portanto, o que eu aqui queria perguntar muito concreto ao Partido Comunista, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Socialista, aos partidos que apoiam este Governo, é se este projeto de resolução é mesmo para levar a sério ou se este projeto de resolução é como outros projetos de resolução no passado que servem para fazer aqui números políticos, mas depois de concreto não há absolutamente nada. Os agricultores não podem esperar nada. Certeza que os senhores não estão zangados, digo eu, Bloco de Esquerda, Partido Comunista e Partido Socialista, não estão zangados com o Sr. Ministro. De certeza que o Sr. Ministro não está zangado com os senhores e, portanto, eu acho que é importante que os senhores nos digam aqui qual tem sido o resultado das vossas conversas com o Governo sobre esta matéria e se os agricultores podem ou não os podem esperar alguma coisa de concreto. De certeza que os senhores não se limitam a ser apenas verbos de encher Há alguém que está aqui para levantar o braço quando mandam. Os senhores, quando apoiam, querem que estabeleça com certeza condições para esse apoio, e é isso que é importante que aqui se diga, é importante que aqui se saiba. Os agricultores que tiveram os prejuízos têm o direito de saber se aquilo que está neste projeto de resolução, repito, que nós apoiamos, é para levantar a sério ou é mais do mesmo. Ou é mais um número político que não vai servir absolutamente para nada, como serviu, repito, o projeto de resolução 386-13, no que diz respeito aos prejuízos que todos os produtores de cereja tiveram o ano passado em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Lúcia Araújo Silva. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A quem aproveito desde já para cumprimentar e quero também cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas e deputados. O Partido Socialista cumprimenta o CDS-PP pela apresentação do projeto de resolução 825 sobre a campanha dos seguros agrícolas, porque nos permite que lhe relembremos alguns factos importantes. O atual Ministério da Agricultura alterou o sistema de seguros através da Portaria 132 de 2017, que passou a incluir diversas culturas agrícolas, como a cereja, citrinos, pera-roxa, ervas aromáticas e medicinais. Relembro ainda, Sra. Deputada, que o PSD-CDS deixou 20 milhões de dívidas a asseguradoras e o atual Ministro da Agricultura inscreveu 5 milhões no orçamento do IFAP e contratualizou com asseguradoras para que durante os 4 anos da atual legislatura amortize os restantes. E agora, como o Sr. Deputados sabem, o sistema de seguros passa a ser pago pelo quadro comunitário, o que leva a ter os pagamentos em dia. Portanto, senhoras deputadas e senhores deputados, esta resolução não passa de um fé de ver, pois relembro-lhes que o CDS não pode deixar de responder pelas limitações que vocês próprios impuseram ao sistema, pois o orçamento que vocês programaram no PDR para seguros, de 48 milhões de euros, será seguramente excedido em pelo menos 20%. Por isso, senhores deputados, recordo-lhes, o protocolo do IFAP com as organizações de agricultores, assinado já pelo atual Ministro da Agricultura, prevê o apoio à adesão dos agricultores ao sistema de seguros. Recordo ainda a promoção de mais seguros especiais, que faz parte da estratégia de aperfeiçoamento contínuo do sistema de seguros e vai prosseguir. Mas acrescento que os seguros pecuários só farão sentido no quadro de uma reforma de todo o enquadramento dos suportes ao setor. Ainda lhe recordo os principais riscos que estão cobertos por outros mecanismos, como as indemnizações sanitárias. As ajudas diretas ligadas também constituem uma rede de segurança que as culturas vegetais não têm. E antes de terminar, quero apenas relembrar que a Comissão de Acompanhamento de Seguros, onde estão todas as principais OAs, nunca reuniu, sublinho aqui, durante o período de mandato do Governo PSD-CDS. O atual Ministério da Agricultura não só vai ativá-la, como regularizar o seu funcionamento. E é aí que a lei instituiu que devem ser discutidas todas as alterações ao sistema e fazer o balanço do seu funcionamento. As OAs, Organizações de Agricultores? Não. Não, o PSD, o anterior governo nunca reuniu. Relativamente ao projeto de resolução número 835, eu provo-vos que nunca reuniram. Senhor deputado, como sabe, o projeto relativamente ao Bloco de Esquerda, que o Bloco de Esquerda apresentou, como sabe, portanto, no distrito de Aveiro que esta situação aconteceu e também no distrito de Viseu, como sabe, é o distrito ao qual eu pertenço, é o meu círculo eleitoral, e que também foi bastante afetado pela violentíssima queda de granizo, destruindo culturas, nomeadamente os mirtilos, que são referidos, e que são a fonte de subsistência de muitas famílias. Ou também, muitas das vezes, que são o complemento aos orçamentos familiares, de muitas outras. Por isso, estamos e estou sensível a esta situação. E para dar resposta, relembramos que os riscos que já estão cobertos pelo sistema de seguros agrícolas, cujos prémios são financiados por apoios públicos até 80% e que representam um encargo anual de 8 milhões de euros. Por outro lado, senhores deputados, também queria aqui, de certa forma, tranquilizá-los, que o Gabinete do Ministério da Agricultura está a efetuar um levantamento exaustivo dos danos que possam ter ocorrido, só que não está completo porque algumas autarquias não enviaram a resposta com o formato e informação que o Gabinete tinha solicitado. Portanto, como é de vosso conhecimento, segundo agora a informação que vos facultei, portanto, o Governo não está a fazer, não está a subir para o lado. Está a procurar encontrar respostas para os agricultores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carlos Matias. O Sr. Deputado Carlos Matias, por favor. O Sr. Deputado. Carlos Matias, eu estava-lhe a perguntar se quer intervir sobre a introdução do tema do projeto de resolução do CDS-PP. Sim, sim, naturalmente. Presente, muito bem. O Sr. Deputado, no fim? Se no fim, está bem. Intervêm os dois no fim, quer a Sra. Deputada Patrícia, quer o Sr. Deputado Carlos Matias. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de dizer alguma coisa sobre esta matéria, gostava de lembrar os senhores deputados Lima Costa e Álvaro Batista não estavam cá na anterior legislatura, mas também só não sabem isto porque não querem. O anterior governo, discutimos aqui montes de vezes, apresentaram-se muitos projetos de pessoas, de instituições, de explorações, de agricultores a solicitarem apoio em casas de intempéries e não o fazia. Fazia pior, mandava técnicos do Ministério da Agricultura, das Direções Regionais da Agricultura, para o terreno, fazerem os levantamentos e as pessoas nunca mais sabiam de nada, nunca mais tinham notícias. Por isso, fica-lhe mal esquecerem aqui aquilo que fizeram. Isto não significa, muito pelo contrário, que os agricultores não precisam de ser apoiados. Precisavam, e já precisavam quando o anterior governo estava em funções, mas esquecia-se disso e não era apoiado. Gostava de, em primeiro lugar, relativamente ao projeto do CDS, é claro que alargar a divulgação dos sistemas de seguro é algo que não podemos discordar disto, que sejam divulgados, que chegue aos agricultores, é matéria que não podemos estar a discordar relativamente a ela. E até saudava o CDS, porque o CDS, até de uma forma muito frontal, coloca aqui aquilo que é, eu acho que é, não sei se foi intencional ou não, a intenção clara do CDS quando promoveu a alteração ao sistema de seguros. Aliás, uma alteração ao sistema de seguros que não resolveu os problemas, tanto que é que os problemas mantêm-se, que o CDS sente a necessidade de propor aqui que haja uma promoção para que mais agricultores acedam aos seguros, por isso não estão a aceder da forma que deviam. O próprio deputado Lima Costa também diz que os agricultores não chegam aos seguros, não conseguem, não são atrativos os seguros para os agricultores e por isso é reconhecido da parte do PSD e do CDS, do anterior governo, que há um problema com os seguros, apesar de ele ser muito valorizado, o sistema que foi implementado no projeto do CDS. Mas o que eu acho que é relevante no CDS é a argumentação e que percebe-se muito bem o que seriam as intenções por trás disto. Diz o CDS que em 99 eram 104 mil agricultores abrangidos por seguros. E depois este número veio a decair e em 2014 já eram apenas 18 mil. Isto colocava um problema aqui, aos agricultores, mas também às seguradoras, que tinham prémios, que os prémios em 99 eram na ordem dos 60 milhões e em 2014 passaram a ser 15 milhões. Ou seja, as seguradoras tinham aqui uma fonte de receita bastante reduzida relativamente àquilo que já tiveram. E até qual é a solução do CDS? Colocar aqui os fundos comunitários e uma participação de 60% a melhorar estas prestações por parte das seguradoras, tendo em conta que, para parte dos agricultores, ela não foi melhorada, que os agricultores não chegaram aos seguros, conforme os senhores acabaram por referir. E por isso, houve uma preocupação muito grande e o saúdo do CDS por esta clareza, por esta forma clara, como expõe aqui a preocupação que tinha com aquilo que eram os desempenhos económicos e financeiros do setor segurador. Relativamente ao projeto do Bloco de Esquerda também em discussão e também este do CDS, é claro que
Há um conjunto de problemas e que leva a que os agricultores não tenham seguros, nomeadamente porque os prémios exigidos muitas vezes são impraticáveis, levam a que seja impraticável o seguro. Os agricultores não fazem seguros porque não lhe compensa fazer os seguros, em função dos prémios que têm que pagar. Há muitas seguradoras que não fazem seguros para atividades específicas e para culturas específicas, tendo em conta o risco. Quando o risco é muito elevado, as seguradoras, cuja função é viverem do risco, quando o risco é muito elevado, já não querem fazer seguros e, por isso, os agricultores também não têm acesso. E por isso é aqui, e por isso, os agricultores não fazem os seguros, e é claro que, enquanto os agricultores não fazem seguros, porque os seguros não são atrativos e não correspondem àquilo que são as necessidades dos agricultores, eles devem ser apoiados em situações de intempéries. Nós conhecemos aquilo que o Governo já disse sobre essa matéria e, claro, que não apoiamos aquilo que foi dito no sentido de não se fazerem apoios aos agricultores nestas situações. Achamos que eles devem ser feitos precisamente porque os seguros não respondem. Enquanto os seguros não responderem, é isso que deve acontecer. E disse.
Muito obrigado, Sr. Deputada Patrícia Fonseca, e depois o Sr. Deputado Carlos Matias.
Peço desculpa, Sr. Presidente, mas eu proponho que a ordem seja ao contrário, dado tendo em conta que nós apresentámos o nosso projeto primeiro e, portanto, entendo que deve ser o CDS a encerrar o debate.
Vê algum inconveniente, Sr. Deputado Carlos Matias? Então tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias. Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dizer duas coisas. Em primeiro lugar, devo dizer ao Sr. Deputado Álvaro Batista que o Bloco de Esquerda não está zangado aqui com ninguém. Nem sequer com o Deputado Álvaro Batista. Nem com o PST. Não estamos zangados com ninguém. Nós debatemos política. Umas vezes estamos de acordo, outras vezes... Com certeza, pois... Mas umas vezes estamos de acordo, outras vezes estamos em desacordo. E no que toca à maioria que apoiou o Governo, portanto, e que sustentou o Governo, muitas vezes estamos em desacordo. Enfim, eu sei que agora a cassete do PST e do CDS é dizer que fazem parte da mesma maioria, enfim, faz parte da vossa estratégia. Espero que os senhores e as senhoras deputadas do PST e do CDS não comecem a dada altura a acreditar naquilo que estão a dizer. Porque como que começam a acreditar numa coisa que não é, o que é sempre preocupante. Enfim, como retórica de debate parlamentar, eu até compreendo. Mas a insistência, de facto, começa-me a deixar preocupado, e porque quando as pessoas começam a acreditar em coisas que não existem, começam a apresentar propostas sem sentido. Portanto, isso não é assim, senhor deputado Álvaro Batista. Nós, nesta maioria que apoia o Governo, frequentemente estamos em desacordo. Nenhum de nós aqui assina pelo outro partido de cruz, nem por telefone, seja para apoiar a campanha da cereja, seja para resgatar bancos. Ninguém assina aqui documentos e iniciativas legislativas de cruz. As iniciativas que o Bloco de Esquerda aqui traz responsabilizam apenas o Bloco de Esquerda. Cada partido assume a responsabilidade perante elas e vota como entender, e o Partido Socialista e o PCP e os outros partidos farão o que entenderem. Nós responsabilizamos por aquilo que aqui apresentamos, tão só e não mais do que isso. Só quero dizer o seguinte, eu regozijo-me com aquilo que ouvi da parte do Partido Socialista, porque há de facto um reconhecimento que o sistema de seguros não está bem. Aliás, devo dizer que o Sr. Ministro já o reconheceu. Portanto, o sistema de seguros não está bem, os agricultores, em particular os agricultores dos concelhos afetados, não fizeram seguros porque os seguros, os prémios que lhes eram pedidos eram absolutamente absurdos. E estavam muito próximos, nem com participações a 60%, nem a 80%, ultrapassavam em muito aquilo que era... minimamente, e o minimamente aqui não está mais, não é figura da retórica, minimamente aceitável. Eram absolutamente inaceitáveis. Aliás, era óbvio que os prémios que eram pedidos eram para os seguros não serem feitos. Portanto, quando as empresas não querem, pedem coisas absurdas para não serem feitos. Portanto, as empresas, de facto, ou não respondiam ou não queriam fazer seguros. Enfim, para não dizer que não queriam, pediam coisas absurdas. E, portanto, o sistema de seguros tem que ser revisto, ainda bem que o Partido Socialista reconhece e o Governo reconhece que o sistema de seguros tem que ser revisto, tem que ser adequado e execuível e adequado à dimensão da pequena propriedade, da agricultura familiar, porque como está, não serve. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito
Obrigada, Sr. Presidente. Ora, então, relativamente à intervenção do Sr. Deputado Lima Costa, e pegando um bocadinho também, que vai de encontro àquilo que outros deputados aqui referiram, no nosso entendimento, Sr. Deputado, a questão da abrangência, portanto, da divulgação, não pode, de facto, ser diferenciada do alargamento do seguro a novas coberturas. Porquê? Porque o sistema de seguros, aquele que existe e aquele que já... Que o governo anterior desenhou, assenta nos seguros horizontais, que são os seguros base, que são complementados por seguros especiais, que são que vêm, em termos de bolo e de pacote, melhorar o financiamento dos seguros. Ou seja, nós, para além de precisarmos de promover uma campanha ampla de divulgação para uma adesão massiva dos seguros, também temos de promover, e aí é o papel do Governo, com as seguradoras e as organizações de agricultores, que a deputada Lúcia Araújo Silva disse, porque eu não percebi, até voltei a perguntar, que as organizações de agricultores nunca reuniram durante o governo do PSD-CDS, que eu não consigo entender o que é que o alcance desta afirmação, porque as organizações de agricultores não têm nada a ver com o Ministério da Agricultura. Agora que o Ministério da Agricultura reunia com as organizações, isso reunia, isso este Governo não reúne, de facto não reúne tanto. Mas nós reunimos e foi no sentido de ir ao encontro das necessidades que os agricultores e que as organizações de agricultores levantaram, identificaram, e daí que o seguro de colheita especial para o tomate, que abrange o quê? As chuvas persistentes. Porquê? Porque de facto o seguro horizontal cobre chuva, mas o tomate fica até outubro e já não cobria a chuva em outubro, e portanto teve de se criar um seguro especial para a cultura de tomate, foi o primeiro, para permitir as chuvas persistentes nos anos em que, de facto, havia chuvas até outubro. E daí que seja necessário arranjar, e se houver um conjunto mais alargado de coberturas específicas, e esse trabalho tem de ser começado a fazer já, porque para que se poder legislar e regulamentar esses seguros específicos, tem de ser feito um trabalho de estimativa de risco, de quantificação de estimativa do risco, para se poder determinar o valor do prémio. E isso tem de ser feito pelo Governo, com as seguradoras e com as organizações de agricultores, que sabem até quais são os períodos em que as culturas estão instaladas no terreno, no fundo, e quais são as probabilidades de ocorrer as intempéries, saberão também o Ministério, junto com, no fundo, com outras organizações do Estado, ou outros organismos da Administração Central do Estado. Eu gostava de, os senhores deputados, se calhar não têm tempo, de facto nós temos muito trabalho, mas este documentozinho que eu aqui tenho, que é a revista, é o caderno de análise de perspectiva cultivar, que é distribuído a todos os grupos parlamentares e que tenho, e portanto basta, também está disponível na internet, portanto se só tiverem um elemento para os grupos parlamentares maiores, poderão retirá-lo da internet, e tem de facto aqui informação muito, muito, muito importante e muito relevante. E de facto diz aqui que o problema que existia nos seguros era, passo abreviando, dificuldade ou mesmo recusa por parte das seguradoras, como aqui o deputado Bloco de Esquerda referiu e muito bem, quando os seguros não são apelativos, as seguradoras recusam, ou recusam, ou então uma forma simpática, mais bonita, para assim na fotografia de recusar, é pôr uns valores de prémio tão elevados que na prática ninguém lá vai, ninguém os faz. E, portanto, havia uma dificuldade ou mesmo recusa por parte das seguradoras em efetuar o seguro em determinadas regiões, particularmente em zonas de risco mais elevado, como é óbvio. E, de facto, Sr. Deputado João Ramos, o Governo anterior, o CDS, não, aqui, quando diz, é claro naquilo que afirma, ao querer, os problemas continuam, mas estavam a ser resolvidos, porque nós resolvemos o problema dos seguros horizontais e começámos a criar, mas não é um estalar de dedos que se criam seguros especiais de colheitas. Fizemos o seguro para o tomate, o seguro para uma outra cultura que eu agora não me estou a recordar, e deixámos preparada, que aliás a deputada Lúcia Araújo Silva referiu, que este governo é que publicou a portaria, pois publicou, só que, senhora deputada, foi pena, porque a senhora deputada não estava cá na primeira sessão legislativa, só entrou a meio desta, sabia, mas podia ter sabido, podia ter sabido, então lê mal ou então esqueceu-se, porque não ouviu a audição, várias, que aqui eu própria tive a oportunidade de interpelar o senhor Ministro da Agricultura e que o próprio respondeu que tinha a portaria que agora agora os senhores publicaram foi cancelada, suspensa por ordens do senhor ministro, porque já estava prontinha a publicar para a cereja da Cova da Bola, a Pera Rocha do Oeste e os Chatinhos do Algarve. O senhor ministro entendeu que, e bem, que não deve ser só a cereja da Cova da Bola que deve estar coberta por fendilhamento, deve ser também a cereja de Rezende e das outras regiões. Mas então vai daí, em vez de acelerar o processo para abranger a cereja das outras regiões, não, suspende todos os seguros, está um ano e meio para publicar esta portaria. Pronto. Portanto, nós entendemos que é preciso aumentar o número de coberturas para que cada vez mais gente entre no sistema e possa assim o seguro ser mais barato. Relativamente, só para terminar, os senhores tiveram 20 milhões de dívidas, receberam, pois receberam, senhora deputada, só que nós, em 2011, quando chegámos, tínhamos lá 80 milhões de dívidas e para além de termos pago dos 80 aos 20, portanto, pagámos os 60 milhões das vossas dívidas, mais as despesas anuais, as despesas anuais das seguradoras, que eram cerca de 40 milhões por ano. Pode também consultar nesta brochurazinha de Cultivar, que é feita por um organismo do Ministério, que é o Gabinete de Planeamento e Políticas. Os passam a ser pagos pelo PDR, diz a senhora deputada Lúcia Araújo Silva. E, portanto, vamos reduzir o financiamento do PDR. Nós estrangulámos o PDR, penso que não terá sido exatamente esta a expressão, mas que na prática foi isso que quis dizer. E, portanto, como estrangulámos o PDR, estrangulámos a possibilidade de novas abrangências. Mas vai daí, senhora deputada, então explique-me porque é que o Governo apresentou uma reprogramação do PDR, onde ainda por cima vai adicionar uma nova ação, que é o Fundo Mutualista de Calamidades, que eu própria também já tive a oportunidade de perguntar ao senhor ministro porque é que ele reprogramou e até agora não regulamentou. Veio dizer, e aí pego, que de facto o ano passado, na sessão legislativa passada, o PS aproveitou numa onda de solidariedade, penso eu, com o PSD, no projeto dos seguros das cerejas, quando foi o problema das cerejas, e apresentou um projeto de resolução que não chegou a ser discutido, foi adiado sine die, onde diz, recomenda ao Governo que operacionalize o Fundo de Calamidades, que o Governo operacionalizou em parte, portanto falta operacionalizar, pôs lá no PDR, mas na prática não existe, e continua a desenvolver esforços para que as seguradoras garantam seguros à produção, que abranja todo o tipo de causas, nomeadamente o fendilhamento da cereja, e em todo o território nacional. Os senhores recomendaram isto, e ponder proceder às diligências necessárias no sentido de promover a atualização dos diagnósticos setoriais, nomeadamente as frutas, hortícolas e flores. Muito bem, que era para poderem abranger novos seguros, só que me parece que se esqueceram deste projeto na gaveta, e então agora vêm criticar aquilo que nós aqui estamos a apresentar. Os seguros só são possíveis, os seguros pecuários, diz a senhora deputada, só são possíveis depois de reformar o sistema. Então pergunto eu porque é que os senhores continuam no PDR, nos projetos de investimento agrícola, a pôr como condição para a avaliação global da operação a existência de seguros já pecuária, quando os produtores pecuários não podem ter seguros e, portanto, ficam como a VGO, tão baixinha que os projetos não podem ser aprovados. Quer dizer, é que é um discurso de um lado, outro discurso do outro, a coisa não bate uma coisa com a outra. E, portanto, senhores deputados do PS, sobretudo, entendam-se e digam, de facto, o que é que efetivamente querem, se querem seguros e que todos os agricultores cada vez mais tenham seguros para que possa o sistema estar disponível para todos, para cada vez mais e reduzir a dívida, a despesa pública, porque os senhores também podem, e aqui só para terminar mesmo, Sr. Presidente, que de facto estamos todos cansados, já é tarde, podem consultar na página 60 deste documento a despesa pública desde 1996 até 2015, qual era o valor da despesa pública com os seguros, e veem que nunca está abaixo dos 45 milhões de euros por ano. A fonte é a revista Cultivar do Gabinete de Planeamento e Política. Está disponível na internet, mas foi distribuída a todos os grupos parlamentares. E, portanto, de facto, só relativamente ao projeto do Bloco de Esquerda, nós entendemos que não pode haver um seguro especial para os pequenos agricultores, porque se nós separamos os pequeninos dos grandes, então aí é que a coisa vai ficar ainda pior, porque vamos ter menos bolo, portanto, vamos ter um sistema menos solidário e, no nosso entendimento, isso vai ser ainda mais prejudicial.
Muito obrigado. Juntamos a discussão sobre este ponto 5. Vamos ao ponto 6. O ponto 6 é da autoria, tem o projeto de resolução 863, que é a conjunto PSD, PS, Bloco, CDS, PP e PCP. E é para a valorização do leite dos pequenos ruminantes. Depois temos o 856, que é do PCP, também no mesmo sentido, e temos o 864 do Bloco de Esquerda. Eu propunha que fizéssemos a discussão também. O Sr. Deputado Santinho Pacheco, não se importa só um bocadinho? Propunha que fizéssemos a discussão também em conjunto. Pergunto aos Srs. Deputados do PSD, se concordam? Sim, concordamos. Sr. Deputado João Castro, do PSD Socialista.
Percebendo a tentativa de obviar, mas a proposta do Bloco de Esquerda deu entrada ontem e, portanto, fica difícil compatibilizar. A do PCP também foi há poucos dias e ficou difícil de compatibilizar e fazer uma análise rigorosa dos diferentes textos. Portanto, solicitávamos que fosse adiado este ponto.
Há uma proposta de adiamento deste ponto, será adiado. Vamos passar ao ponto seguinte, vamos abreviar. Sra. Deputada Patrícia, concorda? Não esquece, Sra. Deputada. Bem, fixação da redação final do projeto de resolução 849 do Partido Comunista, que recomenda ao Governo a realização de uma ampla reflexão sobre a situação da atividade sinergética em Portugal como base para adequações legislativas em matéria de caso. Se eu pergunto se tem alguma questão a levantar.
Pode, por parte do PCB, pode avançar, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Maurício Marques.
Não temos nada a opor.
Sr. Deputado Francisco Rocha.
Também, por parte da bancada do PS, nada a registrar.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias.
Não temos nada a opor, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Diga.
Estava a perguntar.
Isto vai dizer caro hoje.
Isto hoje vai lhe ser caro. Sabe o que eu quero referir, não sabe? Isto hoje que lhe vai ser caro. Sim, senhora. Então, se não tem nada, estão de acordo com a redação final. Fica fixado. Pergunto se querem fazer o escrutínio europeu sobre estas duas iniciativas. COM 2017-214, proposta de sessão do Conselho que estabelece a posição adotada em nome da União Europeia na reunião das partes do Acordo de Pesca para o Oceano Índico Sul, CIOFA, e que revoga a decisão 144-04-12. Pergunto ao PSD.
Não temos interesse. Em nenhuma não, delas.
Em nenhuma delas tem interesse.
Em nenhuma.
Nem na seguinte, que é a COM, proposta de decisão do Conselho que estabelece a posição adotada em nome da União Europeia relativamente a determinadas resoluções a votar no âmbito da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, OIV. Portanto, o PSD já emitiu opinião que não tem interesse em escrutinar nenhuma delas. Partido Socialista?
O Partido Socialista também não antevê interesse nesse.
Não antevê interesse. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor de se pronunciar.
Nós também não temos interesse, Sr. Presidente, em escrutinar nenhuma das iniciativas.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca?
Não, Sr. Presidente, não.
Não vê interesse também?
Também não vejo interesse, confesso que não tive. Não estou em condições de dizer, mas portanto confio naquilo que os meus.
Uma coisa é não estar em condições, outra coisa é concordar com os seus colegas.
Não, confio naquilo que os meus colegas.
Dá um voto de confiança às Santos Bancadas. Muito obrigado, assim mesmo. O Sr. Deputado João Ramos também tem a mesma posição que a Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Tendo um voto de confiança.
Não, isto foi apenas para fazer um teste à sua atenção. Demonstra que está atento. Eu proponho agora, nos outros assuntos, no programa da visita de trabalho, agora pedi a atenção do Sr. Deputado António Ventura e do João Castro. Eu pedi a vossa atenção para este ponto e propunho o seguinte. Sr. Deputado, só um bocadinho, por favor. Pedia só um bocadinho, Sr. Deputado. Eu pedia que tomassem atenção. Eu vou fazer uma proposta para facilitar a vida a todos. Ó deputado Paulo Mendes, estamos na reunião da Comissão.
eu queria pedir-lhes atenção que isto vai ser rápido. Eu propunha que este ponto da Ordem de Trabalhos, que é o programa da visita de trabalho aos Açores, se concordassem que eu e a mesa e os coordenadores, estamos agora aqui na comissão a debater isto, concordam com esta metodologia? Amanhã encontramos uma hora na... Concordam com isto? Fazemos uma reunião informal. O Sr. Deputado António Ventura concorda com esta metodologia? Desculpe lá, perguntar ao António Ventura, porque ele tem estado muito envolvido. Concorda, Patrícia Fonseca, concorda? Sim. Carlos Matias, concorda?
Concordo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sobre o último ponto, agora outros assuntos. Eu propunha que a reunião da Comissão, há aqui um pedido do PSD relativamente ao adiamento para a apresentação de propostas ou para a discussão da Lei dos Baldios, de propostas. Eu propunha o seguinte, como metodologia se concordam, Srs. Deputados, em primeiro lugar que a nossa reunião da Comissão fosse no próximo dia 24 da parte da manhã, que é uma quarta-feira. Dia 24, há plenário dia 24, da parte da tarde, e eu propunha que nós, da parte da manhã, fizéssemos a reunião da Comissão. 10 horas ou 10 e meia, como quiserem, deixo a vossa consideração. Não dá, não dá, porque há deputados que vêm de fora. E isso ia causar... Pronto, então eu já lhe propus, informalmente, essa e o senhor aceitou, dia 24, às 10 ou às 10 e meia, digam a hora que for. 10 e meia, dia 24. Muito bem. E propunha também que a prorrogação de prazo, se o PSD concordar, fosse até o dia 24. Pode ser?
Eu preferia mais uma semaninha, porque tem até de maio, mas pronto, mas se tiver que ser. Mas se tiver que ser, pronto.
Dia 24, então, o senhor deputado está disposto? E a votação fazia-me na reunião seguinte, depois marcámos a nossa reunião. Concordam com esta metodologia? Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela vossa paciência, pela vossa compreensão, pela vossa participação e uma boa noite a todos. E pedi à deputada Patrícia Fonseca que esperasse um bocadinho.